Amém, amém. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Bom dia. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre nós. Muito bom a gente poder comemorar aniversário em família. Desde ontem, comemorando aniversário com o Yuf. Claro, de um jeito um pouco menos ortodoxo, envolvendo ovo e farinha, mas foi uma benção. Após alguns banhos, foi maravilhoso, né? Depois de um tempo especial. Eu queria só fazer uma ênfase rapidamente à nossa conferência do Yuf, a Yuf Conference. A esse tempo tão especial que a gente prepara com tanto carinho, eu vou pedir para que as telas com o nosso cronograma, nossa agenda seja colocada para você poder anotar, fazer parte de tudo. Afinal, essa conferência ela é realizada pelos jovens, pelos adolescentes, mas não é apenas para eles, é para toda a igreja. Nós entendemos que como igreja, no período em que o mundo cultua a carne, o mundo se entrega aos seus prazeres, nós podemos levantar como uma igreja forte, uma igreja unida, conectada em Jesus para proclamar o Evangelho. Então nós vamos começar no dia 10, já no sábado à noite, com o pastor Rodrigo Bibo. Rodrigo Bibo hoje, ele é criador de um dos maiores podcasts, se não maior, de teologia no Brasil. Alguém muito bom, muito capaz. No domingo pela manhã, no dia 11, nós teremos os dois cultos, normalmente, com o pastor Gustavo e pastor Douglas pregando. No domingo à noite, lá no dia 11 ainda, pastor Ivener. Pastor Ivener, ele é pastor titular da primeira igreja, da Igreja Batista do Povo. Pastor sênior dessa igreja é uma igreja, irmãos, que tem umas estratégias muito interessantes, realizando summit em presídio, summit com militares. É um baita pregador, um expositor da Palavra de Deus. Na segunda-feira, pastor Davi Lago. Pastor Davi Lago é autor da Vida Nova, autor da Mundo Cristão. Foi convidado recentemente a fazer um lançamento na edição da Bienal, que a gente teve, edição comemorativa, um livro sobre ansiedade. Maravilhoso. Pastor Davi Lago é um homem de Deus, um amigo já da nossa igreja, escritor. É alguém que nos abençoa muito. Na terça-feira, eu prego, mas venha, do mesmo jeito. Eu espero que seja bom. E na quarta-feira, aí sim, um dia destinado apenas aos jovens e adolescentes, a gente vai ter o nosso Youth Games, vamos encher o estacionamento com jogos, jogar futebol ali no campo, vôlei, enfim, vai ser um tempo muito bom a partir das 5 horas da tarde. Irmão, venha, participe conosco de todo esse tempo, você não tem nada melhor para fazer um carnaval, todo lugar que você viajar vai estar cheio, todo lugar que você viajar vai ter muvuca, mas aqui na casa do Senhor a gente não se embriaga com vinho, mas com o poder do Espírito de Deus. Então você venha, traga seus filhos, traga seus amigos, sobrinhos, pessoas que não conhecem a Jesus, para que nós possamos fazer uma festa linda. Amém? Vamos à palavra de Deus. Eu gostaria, com muito temor, de dizer a você que eu vim preparado para pregar uma mensagem durante o culto. O Senhor, na verdade, desde ontem à noite, o Senhor tem direcionado algo diferente. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui, eu espero muito que você compreenda que é algo da parte do Senhor. Eu vou replicar a mensagem que nós pregamos ontem no IUF, no nosso culto de juventude. Ontem à noite, como todo sábado, nós nos encontramos aqui, um culto aberto para toda a igreja. E o Senhor trouxe uma palavra muito poderosa sobre a presença de Deus. Não era o que estava programado, mas eu creio desde ontem, depois de uma noite sendo acordado algumas vezes, e agora de manhã deixando que você teimoso, que nós vamos pregar a palavra que foi pregada ontem. E eu espero que o Senhor faça morada no nosso meio, que Ele fale com você nessa manhã. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Nós vamos ler na NVI, se você quiser atualizar aí o aplicativo. Lucas capítulo 22, versículo 7. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, a Páscoa, no qual deveria ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Aonde quer que a preparemos? Perguntou. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior. Façam ali preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe. Irmãos, esse texto fala a respeito da última ceia, do último momento ali, dessa forma Jesus teve com os seus discípulos. Ele dá algumas instruções muito práticas, e Jesus ele tinha realmente instruções práticas a respeito da vida, a respeito de como nós deveríamos nos comportar no relacionamento com Deus. E ele dá instruções muito, muito, muito práticas ali sobre preparação. Enquanto o Senhor falava comigo nesse texto, eu pude perceber que há algo aqui nesse texto, não é o foco talvez central, mas algo aqui no periférico do texto, algo muito rico, que nos ensina a preparar o ambiente para a presença de Deus. É o tema da mensagem de hoje, preparar o ambiente à presença de Deus. Nós sim podemos preparar esse ambiente, nós podemos buscar e viver a presença de Deus. A presença de Deus é algo tão importante que Moisés, quando conduziu o povo em determinado momento, pede a Deus que o acompanhe. E o Senhor diz a ele que enviaria um mensageiro, enviaria alguém com ele, e o próprio Moisés, o maior líder da história dos hebreus, ele diz: não, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. A presença de Deus é algo tão importante para Moisés, é algo tão valioso, que Moisés coloca em xeque a própria missão dada por Deus se a presença de Deus não estiver com ele. O que de cara nos ensina que a presença é mais importante do que a missão? O que de cara nos ensina que a presença é mais importante que a caminhada? O rei Davi, o rei mais famoso, o rei mais vitorioso de Israel, o homem segundo o coração de Deus, no momento em que ele enxerga Bate-seba no telhado e ele tem relações com Bate-seba, ele trai, a gente tem já conhecido a história de Urias, enfim, leia a Bíblia, o Ministério da Saúde adverte que faz muito bem para a nossa saúde emocional, física, leia a palavra do Senhor. E ali nessa história, há um momento em que Natan, o profeta Natan, vai até Davi e ele confronta Davi com essa realidade. Davi, você pecou, enfim. E Davi escreve um salmo. E no salmo ele diz assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito, nem me afaste da tua presença. Nós estamos falando de um rei vitorioso, um rei que triunfava sobre todos os inimigos ao seu redor. E o maior medo em um momento de crise desse rei era não ser afastado da presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus ela é algo vital para a vida do crente. A presença de Deus ela deve ser buscada. A presença de Deus ela deve ter seu ambiente preparado. Nós precisamos ansiar pela presença de Deus, buscá-lo todos os dias da nossa vida, incessantemente. A presença de Deus é aquilo que nós temos de mais intenso e poderoso nas nossas vidas. Não é à toa que no início, na criação, nós podemos enxergar que Deus criou homem e mulher para andar com Ele no Éden. Qual era o projeto? Deus cria homem e mulher, no sétimo dia Ele descansa. Após isso, Ele vai caminhar no Éden com a presença de Adão e Eva. O Senhor, Ele tem prazer em caminhar conosco, Ele tem prazer em derramar a sua presença sobre nós. A presença de Deus, ela é valiosa, ela é vital, nós não podemos, como filhos de Deus, achar que a presença de Deus é algo secundário, achar que a presença de Deus não é importante, achar que a presença de Deus, ela pode ser substituída por estratégia, por benfeitorias humanas. Não, nada nesse mundo, na terra, debaixo da terra, pode substituir a presença de Deus na nossa vida. Afinal, a presença de Deus ela pode acontecer de pelo menos três formas. Eu criei algumas formas para poder simplificar esse tempo. A presença de Deus ela pode ser absoluta. A presença de Deus ela nos acompanha. Por exemplo, quando Davi diz no Salmo 23, é certo que a tua bondade me seguirá. Quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmo dá a ovelha para o pastor. O salmo em que a ovelha diz ao pastor, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta.
Se nós pensarmos nessa figura, o pastor Vânia pregou tanto e escreveu um livro maravilhoso sobre isso, nós vamos entender que a ovelha andava com o pastor e o pastor com a ovelha em todo o tempo. O Senhor conduz a nossa história em todo o tempo. O Senhor, Ele é o Senhor condutor da história. A história do mundo é guiada pela presença de Deus. Há um conceito teológico de que Deus é onipresente. Isso é, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares. Isso é a presença absoluta. Mas nós podemos experimentar também da presença de Deus de forma pessoal. Quando em Mateus capítulo 6, Jesus nos convida a entrar no nosso quarto secreto. E o Deus que nos vê em secreto nos recompensará. Nós temos um Senhor que vem ao nosso encontro. Há um Deus que não é o Deus apenas do ajuntamento, mas é o Deus do relacionamento pessoal. É o Deus que vai a nós e nos inspira. É o Deus que vai ao nosso quarto e ouve as angústias da nossa alma. É o Deus que ouve a oração que ninguém pode ouvir. O Deus que conduz a história. É o Deus que conduz a sua vida. É um Deus pessoal, é um Deus presente. É um Deus que caminha ao seu lado. Não é apenas uma presença que governa o cosmos, os tronos, mas é uma presença que, segundo o apóstolo Paulo, faz morada em nós. É a presença de Deus que habita em nós a partir do Espírito, que vem ao nosso encontro, como foi ao encontro de Pedro, como foi ao encontro de Paulo, como foi ao encontro de João, preso na ilha de Patmos. Deus vem ao nosso encontro de forma pessoal. Da mesma forma, Deus também pode derramar a sua presença de forma perceptível. Em Atos capítulo 2, no momento em que Pedro pregava, a Bíblia diz que línguas de fogo caíam do céu. A presença de Deus se torna perceptível ao homem. Quando nós ouvimos, por exemplo, as histórias de que pessoas no Oriente Médio têm visto Yeshua, têm visto Jesus em sonhos, em visões. Quando Deus se faz perceptível ao homem, visível, tangível. Deus, Ele derrama a sua presença na nossa vida de várias formas. Mas eu queria dizer a você que, de fato, esse Deus poderoso, Ele te chama para caminhar na sua presença. Sabe, isso é tão especial que a presença do Senhor, ela se torna uma promessa. A presença do Senhor, ela se torna uma promessa. Quando Ele diz em Mateus capítulo 28, eis que estarei com vocês até o final dos tempos. Há uma promessa. Quando o Senhor nos ensina que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. A presença de Deus, ela é uma promessa estabelecida. Porém, nós podemos usufruir dessa promessa de uma forma ainda mais intensa. Nós podemos experimentar da presença de Deus de forma mais intensa. Por isso, nós podemos preparar ambientes para a presença de Deus. Nós podemos prepará-los para termos uma experiência poderosa com o Senhor. Voltando ao nosso texto, a Lucas capítulo 22, nós podemos, em primeiro lugar, entender que os discípulos, eles preparavam um ambiente físico. Isso, irmão, Jesus, Ele é muito claro e algumas vezes, pelo menos por duas vezes, Ele dá uma direção clara sobre a preparação do ambiente para a ceia. Escute, Jesus não precisava, talvez, de um ambiente, mas Ele pede aos discípulos que preparem o ambiente. Irmãos, o ambiente em que nós estamos, o ambiente ao qual nós cultuamos, ele pode e deve ser preparado para receber a presença de Deus. O ambiente em que nós estamos pode e deve ser preparado para que nós possamos experimentar do poder da sua presença. Sabe o que a recepção faz quando chega aqui? Às 7:30 da manhã, ou um pouco antes, às vezes, é preparar o ambiente para a presença de Deus. O que eles estão fazendo não é apenas organizar a cadeira. O que eles estão fazendo não é apenas organizar panfletos. Não, eles estão preparando o ambiente para que ele se torne um ambiente propício ao derramar da presença de Deus. Quando o Ministério de Adoração se prepara ao longo da semana, escolhe um bom repertório debaixo de oração, estuda as músicas, prepare os arranjos, prepare as conexões. Chegam aqui antes das 7:30 para começar a ensaiar e nós não vemos o que está acontecendo. Eles estão preparando o local para a presença de Deus. A música, ela no Antigo Testamento, ela era um ambiente, ela criava um ambiente profético. Nós podemos, por exemplo, nos lembrar quando três reis chegam para Eliseu com um enorme problema, com o seu exército morrendo de sede. Eles perguntam ao homem de Deus: e agora o que faremos? A resposta de Eliseu foi muito espontânea, muito rica e talvez muito inusitada. Ele diz: tragam-me um harpista. É daquelas cenas da Bíblia que eu gostaria muito de ver. Essa cena, a cena de Elias correndo mais que uma carruagem, eu acho interessantíssimo na Bíblia. Eu acho que alguém deveria, o pessoal aí do The Chosen, podia fazer uma versão do Antigo Testamento, porque essas cenas devem ser bem interessantes. Tragam-me um harpista. Irmãos, que resposta profética é essa? É como se eu falasse, alguém perguntasse: pastor, como podemos experimentar mais da presença de Deus? Eu pedisse: traga-me um guitarrista agora, em nome de Jesus. A gente sabe que a guitarra, ela flui uma adoração diferenciada, né, irmão? A gente tem, você não sabe, eu sou alguém que faz isso, gosta disso. Nós podemos experimentar isso. Eliseu, ele pede a preparação do ambiente. Escute, antes mesmo de Eliseu começar a profetizar e dizer que água sairia da terra, que Deus faria um milagre, Deus pede que Eliseu pede que o ambiente seja preparado. Quando o povo vai a Jericó, as trombetas e os levitas vão à frente. Nos momentos de guerra do povo de Israel, os levitas iam à frente, porque o ambiente pode ser preparado para um derramar do Senhor. Sabe, é muito fácil quando nós podemos adorar a Deus com boa música. É impressionante como parece que a nossa adoração flui, porque a presença de Deus, ela pode ter um ambiente pronto a isso. O teólogo R.C. Sproul, um teólogo muito importante na teologia, ele diz que até a arquitetura, meus irmãos arquitetos, engenheiros, pessoal que trabalha com obras na igreja, a arquitetura de um templo favorece o louvor e a adoração da igreja. Imagina, por exemplo, se a nossa igreja fosse extremamente estreita e extremamente comprida. Imagina, por exemplo, se nós estamos pregando e a internet começa a picotar e ninguém escuta mais o que está sendo falado. O ambiente, ele está indo contra. Nós, por exemplo, que lideramos célula. Você que é um líder de célula, a preparação da sua casa, ela é fundamental para o derramar da presença de Deus. Não estamos falando aqui de luxo, mas de organização. Mais do que isso, eu lembro quando eu liderava a célula lá em casa, eu contava isso ontem para o Yuf, eu orava ao Senhor, impondo a mão sobre as cadeiras, para que as pessoas que sentassem ali tivessem um encontro poderoso com a presença de Deus. Eu lembro do ano passado, na conferência do Yuf, quando o Senhor me desafiou a passar uma tarde aqui orando cadeira por cadeira do templo. Irmão, e é cadeira, viu? É cadeira. Eu orava cadeira por cadeira, cadeira por cadeira. Porque eu entendo, nós podemos entender que há uma necessidade da preparação do ambiente. Nós podemos ir além. Quando, por exemplo, em Crônicas, Deus fala assim para Davi, até hoje eu habitei numa arca, mas nós construiremos um templo de adoração, um templo da habitação. A sua família construirá o templo. E se você reparar em Crônicas, é algo lindíssimo, é algo espetacular. Existe um detalhamento até do tamanho da cortina do templo de Israel. Deus detalhou até o tamanho da cortina, o material que as coisas seriam feitas. Deus prepara ambiente. Nós podemos sim preparar ambiente. Nós podemos vir preparados para isso. Sabe, eu não gosto muito, e eu confesso a você, eu espero que isso não te ofenda, daquela expressão: deixe tudo lá fora e venha adorar ao Senhor. Não. Esse ambiente foi preparado para que você traga toda a sua carga, toda a sua dor, todo o seu sofrimento e entregue aos pés de Jesus. Esse ambiente não é um ambiente ao qual você entra aqui apenas para viver uma utopia cristã, não. Esse ambiente é um ambiente em que Cristo Jesus toca nas suas feridas. O Senhor Jesus nos convida a entrar nesse ambiente para experimentar a sua presença como estamos. Não deixe absolutamente nada lá fora. Escute aqui o pastor, em nome de Jesus, não deixe nada lá fora. Traga tudo aos pés da cruz de Jesus. Entregue a Ele pecados, entregue a Ele opressões, entregue a Ele dores, entregue a Ele dificuldades, entregue a Ele os tumores, entregue a Ele as doenças, entregue a Ele os laudos médicos, entregue a Ele as ansiedades, entregue a Ele o filho que não vem à igreja, entregue o casamento abandonado, entregue ao Senhor todas as coisas, não deixe nada lá fora. Esse ambiente aqui foi preparado para que cura e liberdade sejam derramados sobre a tua vida. É muito fácil adorar a Deus com o ambiente preparado. Por exemplo, Jesus, você pode me dar uma ajuda com a luz? Por exemplo, se nós desprepararmos o ambiente e nós aumentarmos a luz excessivamente, Jesus, me ajuda, por favor. Irmão, não fica com raiva, é um momento pedagógico da mensagem. Jesus, pode fazer, irmão. Qualquer coisa, a culpa é dele. Por exemplo, se nós começarmos a acender as luzes, rodar os movies aqui no rosto de todo mundo, está vendo? Machuca, incomoda. E aí imagina se eu falar assim, você pode orar ao Senhor agora? Pode? Ore ao Senhor com essas luzes no rosto, fantásticas. Experimente uma atmosfera de adoração com a luz. Isso aí, vai piorando a situação. O problema, o emprego é seu. Vai piorando. Você pode adorar a Deus assim? Obrigado, irmão. Chega antes que a gente tenha problemas aqui. Espero que o pastor Vani não esteja vendo isso. Então, Jesus, pode parar, real. Obrigado. Todo o ambiente é preparado para que você tenha um encontro com Jesus. E sabe, tem um teólogo que eu adoro, um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Em uma das suas mensagens ele dizia, eu estarei aos pés da cruz até que o Senhor volte. Isso é um ambiente. Nós podemos preparar um ambiente para adorarmos ao Senhor. Afinal, foi o que Josué fez com a sua própria casa. Josué diz, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Havia um ambiente consagrado. Eu creio que ambientes podem ser consagrados ao Senhor. Assim como eu creio que ambientes podem ser consagrados a outros deuses. Eu lembro que o meu pai, de forma pedagógica, eu devia ter mais ou menos uns 8 ou 9 anos. Ele, gente, andando na rua, na Baixada Fluminense, ele pergunta para mim assim, filho, você sabe o que é opressão? Você já sentiu isso? Eu disse, não, nunca senti isso, não. Nunca vivi. E ele, de uma forma muito prática, muito direta, como é meu pai, ele me puxa pelo braço e ele me faz entrar num corredorzinho. Irmãos, no corredor tinha galinha, cabrito, galo, pombo, etc. Eu lembro que os animais começaram a se bater, foi horrível. Eu saí do outro lado passando mal, meio tonto. E ele perguntou para mim, você entendeu o que aconteceu? Não, não entendi o que aconteceu. Você acabou de passar por uma loja de animais que serão sacrificados para outros deuses. O que eu estou te mostrando aqui é que você entenda... Você entende o que é opressão. Você nunca mais se esqueça do que é opressão. A coisa é tão forte que na última semana eu estava com a Raquel comprando material de escola dos meninos. E eu lembro de sentir exatamente o que eu senti quando meu pai me levou no corredor e havia uma pessoa possessa entoando uns cânticos em outras línguas atrás da gente aqui. A Raquel não tinha nem percebido, mas o ambiente estava sendo atacado. O ambiente pode ser consagrado, sim. Irmão, há poder quando você consagra a tua casa. Há poder quando você consagra a sua casa. Se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigiam sentinelas, diz o salmista. Irmão, pode botar câmera, pode botar cerca, pode botar o que você quiser, alarme. Se o Senhor não estiver guardando a sua casa, de nada tem valor isso tudo. A nossa segurança não está nos meios que nós nos protegemos, apesar de serem importantes. Anda de carro blindado, irmão, onde você quiser. Se o Senhor não guardar a tua vida, não guardar o teu ambiente, em vão vigiam os sentinelas. Os ambientes podem ser consagrados. Mas, em segundo lugar, há uma preparação que Jesus está fazendo com aqueles discípulos. Nesse momento, ele está preparando aqueles homens para enfrentar os momentos mais difíceis da vida de Jesus. Ele está preparando o coração. Então, em segundo lugar, nós podemos e devemos não só preparar o ambiente, mas preparar o nosso coração, a nossa vida para a presença de Deus. Olha, existe algo muito real aqui e eu gostaria de desfazer talvez alguns equívocos teológicos. Nós não fomos sempre conectados a Jesus, nós não nascemos e não somos bons. Nós não merecemos nem estar na presença de Deus, na verdade. Se nós, por exemplo, olharmos no Antigo Testamento, pessoas eram fulminadas ao tocar na Arca da Aliança, que era o símbolo da presença. Meu irmão e minha irmã, com todo amor e carinho, eu preciso dizer a você que você não merece estar na presença de Deus. Você não deveria estar na presença, você não tem qualificações para estar na presença de Deus, nem eu e nem ninguém. Nós achamos muitas vezes que nós somos dignos. Nós até queremos dar ordem em Jesus, pedindo para que ele faça aquilo que ele não deveria fazer. Nós determinamos a ele algumas coisas, estranho isso, pelo menos na minha visão. Nós não merecíamos. Quando nós entramos no ambiente de adoração ao Senhor, nós deveríamos nos curvar e adorar a ele com tudo o que temos, porque o que estamos vivendo aqui é graça, é favor que nós não merecemos. A graça é um escândalo, é sim um escândalo, porque o Deus que é chamado santo, 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 que é separado, que é digno, ele se mistura com o homem mortal, pecador, indigno. Como o digno e o indigno, o santo e o pecador se misturam? Como o santo se misturaria com um profano pagando o preço? A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que nós fomos separados da glória de Deus. Desde que nascemos, há um hiato entre nós e a presença. Eu digo isso de forma muito simples. Eu tenho dois filhos, um de 3 anos, que é o Theo, e um de 7 anos, o João Pedro. O Theo é um manipulador nato, vulgo 7, sabe? O bichinho tem 3 anos, ele já aprendeu a mentir. Ele já aprendeu a manipular. Um dia eu briguei com ele, feio, porque ele havia feito algo que não devia. Ele olha para mim e fala assim: papai, te amo. Aí começou a beijar meu rosto e tal. Eu falei: pecador, miserável, está tentando disfarçar aqui. Beleza. Ele é terrível. O Theo é terrível. Inclusive, o Theo engana. Tá? Ele fofinho, aquele menino, irmãos, é aquele menino. É, aquele é difícil. Se você já conviveu um pouquinho com o Theo, você sabe que aquele menino, amo ele, apaixonado, paixão da minha vida, mas o gordinho é terrível. Aquele ali, repiscar o olho, ele já está na bateria, está no teclado e ele te engana, mesmo. O Theo, ele já acorda falando assim: papai, bora acordar? Isso pulando em mim. Isso é uma coisa muito tranquila, isso por volta das 6:30, 7 da manhã. Esses dias nós estávamos comemorando, porque o Theo acordou muito tarde, foi o dia mais tarde, eu lembro dele ter acordado, isso é verdade, ele acordou às 8:45. Então, assim, a gente não dorme, enfim. E o João Pedro, aos 7 anos de idade, outro dia a gente pegou ele mentindo. Ele mentiu para mim, mentiu para a Raquel e mentiu para a pessoa que cuida dele durante a semana. Estou falando de 2 meninos, um de 3 e um de 7. Maravilhosos, maravilhosos. Separados por Deus para grandes coisas, eu creio nisso, mas pecadores. Eles estão desconectados da glória de Deus, porque assim nos ensina a Bíblia. E o que preenche esse ato, pastor Billy Graham pregando dizia, foi o próprio Senhor Jesus que morreu numa cruz, a qual uma mão ele segurava a humanidade, e a outra mão ele segurava a presença de Deus. E o próprio Jesus nos reconecta, preenche o hiato, preenche o vazio. Pastor, como nós preparamos o coração com uma palavra chamada arrependimento. Como a palavra chamada arrependimento, talvez não dê muito like falar sobre isso, talvez não dê muito view falar sobre isso, mas nós precisamos nos arrepender todos os dias. Você é indigno da presença de Deus. O que te faz merecedor é Cristo Jesus. Você precisa, como Paulo, fazer uma avaliação, olhar para você e entender o que precisa ser ajustado. Nós não merecíamos, mas ele se entregou numa cruz, e pelo sacrifício de Jesus, nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, para que nós não sejamos mais desconectados, mas nós fomos ligados, religados em Jesus. Prepare o seu coração para experimentar a presença de Deus se arrependendo. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Esse é o ambiente da adoração. O ambiente da adoração é um coração quebrantado, não é um coração vaidoso. Não se pode entronizar Deus enquanto você mesmo se entroniza. Não se pode experimentar a presença de Deus enquanto a tua presença é mais importante que a dele. Não se pode adorar ao Senhor enquanto os seus planos são maiores que o dele. Não se pode adorar ao Senhor enquanto ele não for primazia, prioridade. Sabe quando o Apocalipse fala de primeiro amor? E aí tem uma fala muito ruim, as pessoas dizem, não, eu já perdi aquele primeiro amor, eu já não queimo mais como queimava antes. Irmão, o primeiro amor de Apocalipse não é primeiro amor de tempo cronológico, ele é primeiro amor de primazia. É o primeiro, o mais poderoso e o maior amor que nós temos. O nosso primeiro amor é o Senhor Jesus. Nós precisamos entregar o nosso coração. E não é um dia na vida, são todos os dias. Porque todos os dias há uma batalha espiritual tentando roubar ele, o nosso coração. Se arrepender não é apenas importante, como é a maior preparação de ambiente que você pode fazer. Porque quando o Senhor Jesus derrama a sua presença, arrependimento, eu lembro, o pessoal da adoração pode até vir subindo, eu lembro o profeta Isaías, quando ele tem um encontro com Deus, no ano da morte do rei Uzias, Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías tem uma visão em que as vestes do Senhor cobriam o templo. E de repente um anjo com uma tenaz toca a sua boca. E ele diz, você foi purificado. Irmãos, escute isso, a presença de Deus purifica. A presença de Deus gera arrependimento e quebrantamento. A presença de Deus não gera euforia. Isso é manipulação humana. O que a presença de Deus gera é um despertar emocional a partir do quebrantamento. Pois quando o rei dos reis está sobre nós, só nos resta uma opção, nos quebrantarmos ao Senhor. Prepare o ambiente, prepare o coração. Em último lugar dessa mensagem, há uma expressão aqui do Senhor Jesus que muito me chama a atenção. Quando o Senhor Jesus fala assim para os discípulos, esperei ansiosamente, esperava ansiosamente por esse momento. Irmãos, não estamos falando aqui da ansiedade humana, pecaminosa, estamos falando aqui da emoção. Sabe quando você vai encontrar aquela pessoa que você ama e você fica ansioso por isso? Você fica animado, você fica com expectativa. Jesus fala isso dos discípulos e não é utópico e não é contra o texto bíblico dizer que o Senhor Jesus anseia pela nossa presença com Ele. O Senhor Jesus anseia por estar conosco. Sabe, uma coisa eu sei. Quanto mais nós preparamos ambientes, mais o Senhor derrama sobre esses ambientes. Foi assim em Atos capítulo 2. Quando Pedro pregava, havia um ambiente preparado. Foi assim na casa de Obed-Edom, quando a Arca da Aliança entra no ambiente. Foi assim lá em Patmos. João preso, a presença de Deus entra no ambiente, porque não estamos falando de luxo, estamos falando do coração humano preparado. Foi assim com os moráveis, jovens que se entregaram e se venderam como escravos para pregar o evangelho, sem nunca mais voltar para casa. Foi assim com John Wesley, que começou a pregar pela Inglaterra e foi um dos maiores avivalistas que o mundo já viu. Foi assim na Rua Azusa, quando algo poderoso e incrível acontece, um homem havia sido expulso de uma igreja. Um avivamento poderoso é derramado. Foi assim no país de Gales. Foi assim na Igreja Batista do Rei. Onde lá atrás 20 pessoas resolveram preparar o ambiente para a adoração e aqui nós estamos. O Senhor não só encheu o ambiente, como ele transbordou o ambiente. Sabe, Ezequiel, ele tem uma visão em que ele diz o seguinte, ele experimenta e ele vê um rio saindo do templo. O profeta Ezequiel diz isso. Um rio fluindo do templo. E esse rio fluía e escorria. E a palavra de Deus diz que, no texto, o profeta Ezequiel dizia, por onde passar o rio representa a presença de Deus, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque dessa água flui para lá e saneia a água salgada. Preste atenção, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Aonde o rio da presença de Deus fluir, tudo viverá. Quando nós preparamos o ambiente, quando nós preparamos o coração, há uma coisa eu sei, Deus derrama presença, Deus derrama poder, Deus derrama graça. E sabe, a presença de Deus, ela representa pelo menos três coisas. Aquelas coisas que estavam ali na Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tinha as tábuas da lei. As tábuas da lei, elas representavam a santidade do povo. As tábuas da lei representavam o que Deus queria para o seu povo, um viver santo. Os 10 mandamentos. Quando a presença de Deus está e é derramada depois de prepararmos o ambiente, Deus gera santidade e desejo de arrependimento em nós. Em segundo lugar, a vara de Arão estava lá na arca. Nós poderíamos pregar talvez uma série de mensagens sobre isso, porque é muito rico. Quando a vara de Arão, num movimento incrível em Levítico, a gente percebe isso, a vara de Arão, depois de ser uma vara seca, um galho sem vida, Deus faz brotar flores e amêndoas da vara morta. Quer dizer que Deus derrama poder e vida quando Ele derrama sobre a sua presença. Por último, também tem na arca o maná. A presença de Deus é a provisão. Quando nós experimentamos a presença, não importa o que está acontecendo. Eu tenho aprendido algo muito incrível sobre provisão. A provisão não muda a circunstância, a provisão me muda. O maná, irmãos, não mudou o deserto, mas o maná sustentou o povo no deserto. Nós temos uma ideia triunfalista de que a provisão ela nos tira de lugares, não. A provisão muitas vezes vai nos manter no mesmo lugar. A provisão muitas vezes vai nos manter no leito do hospital. O que muda é que de 5 pães e 2 peixinhos Deus alimenta a multidão. O que muda é que a presença de Deus ela provê tudo o que precisamos. Se não recebemos é porque nós não precisamos. Eu anseio no momento em que nós poderemos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele não nos deu. De verdade. Deus, obrigado por tudo que o Senhor não nos deu e não nos proveu. Porque se o Senhor não deu e não proveu, foi livramento. Pastor, mas eu queria saúde, Deus não proveu. A soberania de Deus, ela caminha contigo, o poder e a presença caminham contigo até no vale da sombra e da morte. Há um teólogo alemão, ele diz o seguinte: de olhos marejados, de olhos molhados, eu pude ver o que eu não via com os olhos secos. O sofrimento, ele é um megafone, segundo C.S. Lewis, de Deus na nossa vida. A provisão não é do jeito que nós queremos. A presença de Deus não ocorre, não nos dá aquilo apenas que precisamos. A presença de Deus nos revela quem Ele é. Mas sabe, aquele hiato continua aí. Aquele hiato, aquele espaço entre você e a presença de Deus continua aí. Você ainda experimenta pecado, você ainda experimenta fugir um pouquinho de Deus. Quantas vezes nós oscilamos na fé? Quantas vezes nós julgamos o culto pelo pregador, pela música tocada, por quem canta? Meu Deus! A nossa humanidade, ela é mesquinha, ela é vaidosa, ela é pobre nos seus significados. Um culto é medido porque Deus derrama a sua presença. A igreja primitiva, a igreja de Atos, desculpa, primitiva não tinha nada, é um termo só para a gente se situar. Ela não tinha luz, ela não tinha som, ela não tinha Maria cantando, ela não tinha ninguém, nenhum grande pregador pregando, pessoas provavelmente que nem sabiam ler e escrever direito, pregavam e milhares se convertiam, porque a presença de Deus era prioridade. Prepare o ambiente, prepare o coração e Deus se revelará a nós como nunca. Sabe, eu tenho pedido algo ao Senhor, eu tenho pedido nas últimas semanas, Senhor, vem na minha vida como o Senhor nunca veio antes. Eu sei que talvez seja perigoso em vários momentos, porque isso requer de nós alguns sacrifícios. Mas quando a presença de Deus é derramada sobre as nossas vidas, não importa o que acontece, não importa quem nos trai, não importa onde estamos, porque todas as coisas, diz a palavra, cooperam para o bem. Irmão, vai cooperar para o bem. Na presença de Deus vai cooperar para o bem. O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte: na pobreza, na riqueza, tudo posso naquele que me fortalece. Ele dizia sobre a presença, ele não dizia sobre a circunstância. Existem entulhos na sua vida e na minha vida e nos separam disso. muitos entulhos, preconceitos, vaidade, pecado, orgulho, sentimento de superioridade, sentimento de arrogância, falta de fé, baixa autoestima, problemas emocionais, problemas físicos, muitas coisas tentam nos afastar da presença. Mas nessa manhã eu vim te pedir e te ajudar para que nessa manhã nós possamos remover todo o entulho das nossas vidas, para experimentar o Senhor como nós nunca vimos antes. 2024, nós podemos experimentar Cristo como nós nunca experimentamos antes. O que Deus fez até agora na sua vida, na vida da igreja, desde o primeiro século até o século 21, não é nada comparado com aquilo que Ele pode fazer. Aquele que crê em mim, obras ainda maiores fará. Nós, como igreja de Cristo, em toda a humanidade, ainda não experimentamos quase nada do que Ele pode derramar. Nós estamos falando do Deus que colocou as estrelas no lugar, do Deus que fez sol, terra e céu, firmou os fundamentos. Este Deus habita dentro de você com o Espírito de Deus. A presença de Deus pode vir como nunca veio antes sobre a tua vida. Eu creio que paralíticos ainda ficam de pé. Eu creio que cegos ainda voltam a ver. Eu creio que jovens perdidos num bloco de carnaval podem ter um encontro com Jesus. Ai, eu creio, irmão, que milagres ainda acontecem. Que depressão ainda é curada. Que tumor ainda é extinto. Eu creio nos milagres. Eu creio nos milagres que a presença de Deus derrama. Pastor, o que nos afasta? O entulho. A razão, cognição humana, o homem do século 21, conhecedor de tudo. Pecais porque não conheceis a Escritura nem o poder de Deus. Se nós conhecêssemos um pouco do poder de Deus a mais, nós não viríamos para o culto murmurando porque não tem vaga no estacionamento, nós viríamos a pé, seja da Baixada, de onde for. Porque Deus está nesse lugar. Sabe, eu vejo um jovem se matando em fila de show, morrendo em show de Taylor Swift. E gente reclamando que o ar está ruim. Desculpa a indignação do pastor. A presença de Deus, ela precisa ser a prioridade. Ao dia que isso acontecer, pastor, nós vamos ter um problema. O templo vai ter que ter 6, 7 cultos aqui dentro. Porque quando a presença de Deus é prioridade, a gente proclama e prega o Evangelho de verdade. A gente não diz ao Senhor quem pode ou não ser salvo, a gente prega. Mas tem entulho. Nessa manhã, retire os entulhos da sua vida, em nome de Jesus. Retire os entulhos. Se você puder, baixa sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria de convidar você, como o apóstolo Paulo convidou no tempo da ceia, a fazer um autoexame. A gente fala tão pouco de autoexame, apenas na hora da ceia, mas faça um autoexame agora. Faça um autoexame. Aonde estão os entulhos? Peço ao Senhor, retire os entulhos da minha vida. Enquanto a adoração prepara o ambiente para a presença de Deus. Peço ao Senhor, retire os entulhos.